Vida e Carreira, com Vânia Goulart.
Bom, como todo mundo sabe, a Vânia está aí passeando pelo mundo. Ela já esteve lá em Roma, teve no Vaticano, teve em Londres, né? Passou por Viena e a última informação que eu tenho é que ela está em Toronto. Parece que inclusive acompanhou lá a festa da final da NBA. E agora quem vai conversar com a gente é um dos muitos especialistas escalados pela Vânia para substituí-la nesse período que ela está passeando aí pelo planeta. É o Daniel Dutra. O Daniel é diretor diretor da Marino, agência de gestão de marcas e design formado pela UFES. Ele vai falar aqui com a gente a respeito de algo fundamental nesses nossos dias, que é o desafio das marcas nesse nosso mundo digital. Muito bom dia, Daniel. Tudo bem?
Tudo bom, bom dia, Cacá, bom dia, Letícia.
Bom dia, Daniel.
Daniel, olha só, nós temos nós sempre tivemos, né, nas últimas décadas, uma disputa intensa dos produtores todos, das indústrias todas, para fazer com que a sua marca fique, digamos, afixada, fique marcada, literalmente, me desculpe a redundância, na mente das pessoas. E para piorar ou melhorar essa situação, nós temos o mundo digital, que é um outro planeta em termos de divulgação de marca. É necessário muito cuidado e é necessário trilhar alguns caminhos para isso, né, Daniel? Eu queria que você falasse um pouco para nós a respeito desse tema, então.
Claro, exato. Eu acho que as marcas, né, elas entendem o mundo virtual como uma oportunidade de gerar negócios com os clientes, né? Como você bem falou, a gente tem uma variedade de pontos de contato hoje, já que essas marcas podem explorar. Uma marca pode ter um site, pode ter uma rede social, pode ter um Facebook, Instagram, Twitter. É muito comum também as marcas utilizarem um e-mail marketing. E administrar esses pontos de contato, que é o que a gente chama de administrar a presença digital da marca, né? É muito mais do que a gente ter um site funcionando, uma rede social ativa. Então, entender, né, o que esse mundo digital trouxe de transformação na sociedade, transformação na economia, eu acho que é o primeiro passo para você ter uma presença digital forte, né? É muito comum as marcas quererem estar presentes em todos os lugares, né? E eu faço uma comparação com, por exemplo, para alguns tipos de negócio é importante, às vezes, a empresa tá localizada numa grande avenida ou num shopping com uma grande circulação. E para outros negócios não é tão necessário, né? Então, acho que é um exemplo fácil da gente entender que para alguma marca, às vezes, ter um site mais forte é muito mais interessante do que ter uma rede social com muito conteúdo. Então, avaliar onde você está presente, de que forma você está presente, é muito importante.
Você tem razão, até porque eu sinto algo que eu acho que é até um equívoco por parte de muitas empresas, principalmente as prestadoras de serviço, Daniel, que é o seguinte: parece que a rede social, como a rede social, ela passa a ter um custo baixíssimo para quem quer ali divulgar. Vamos usar um exemplo bem claro, que é divulgar, por exemplo, uma pizzaria, né? E daí a rede social acaba sendo uma maneira muito prática de fazer essa divulgação. Só que muitas vezes a rede social, ela não basta. Você quer ter maiores informações, por exemplo, a respeito do cardápio, a respeito dos preços, localização, e isso não é totalmente oferecido. Então, essa noção a respeito daquilo que o cliente busca é importante, porque o importante é aquilo que o cliente busca, não aquilo que a gente pode oferecer a ele, não é isso?
Exato, e eu acho que também um grande diferencial da rede social e da internet é que ela realmente causou algumas transformações, né, no posicionamento da marca, de como que ela pode se expressar, né? Eu acho que a primeira delas, a gente falando, no caso, você tocou no assunto de pizzaria, cardápio, né? É que hoje a gente teve um encurtamento da distância entre a empresa e os clientes, né? Então, hoje a rede social, ela permite esse feedback contínuo do usuário. Então, ao mesmo tempo que você pode colocar ali e apresentar os seus produtos para os usuários, você pode ouvir um feedback instantâneo ali do que ele achou daquele produto que ele consumiu, né? Então, mais do que criar uma rede social, administrar ela, nesse caso, é muito importante, né? E tem um outro lado positivo também, que é com esse encurtamento da distância, os usuários hoje podem participar do refinamento desse produto, dessa ideia do negócio. Então, mais do que você fazer um anúncio, o usuário, no caso, por exemplo, de uma pizzaria, poderia participar na construção desse cardápio, né? Então, acho que essa é uma outra informação importante, né, que as empresas precisam considerar, que mais do que você encarar a rede social como um espaço onde você vai produzir e colocar conteúdo, você vai se relacionar, né? Eu acho que as redes sociais reforçam esse caráter relacional das marcas.
Daniel, o que a gente tem visto muito também são as marcas, né? Sejam elas pequenas ou grandes marcas, contratarem que são chamados hoje dos influenciadores digitais. Não sei se você chegou a ver na semana passada na internet, viralizou a história de uma influenciadora com milhares de seguidores. Foi contratada por uma marca de roupa, posar para a marca, e com milhares de seguidores ela teve 30 e poucas curtidas. 30 e poucas curtidas, né? E veio a explicação, veio, né, toda a análise que foi feita do cuidado que você deve ter, não por ser uma influenciadora lá com milhares, com milhões de seguidores, que ela vai poder impulsionar a sua marca. E os seguidores dela não são os seguidores que vão gostar da sua marca.
Eu acompanhei esse caso, e eu até comentei com alguns clientes, né, porque a gente... no escritório, a gente às vezes realiza esse trabalho com os influenciadores, eu reconheço a relevância deles, né? Assim como talvez há alguns anos atrás os atores, né? As pessoas que estavam mais na televisão, elas têm uma influência, até hoje continuam tendo, né? Uma influência na vida pública, na opinião pública, a internet trouxe outras pessoas com essa influência, né? Só que eu acho que é muito importante as marcas considerarem que a rede social é uma oportunidade de você reforçar a promessa e a identidade da sua marca. Então, haver coerência entre aquilo que a sua marca oferece e essa pessoa que ela está escolhendo, né, como representante, embaixador, influenciador da sua marca, é muito relevante, né? É como você vai... Eu vejo que é muito comum uma infantilização das marcas na rede social, ou então as marcas mudam de postura na rede social. E é como você... Quando você vai a uma festa e às vezes você tem que se posicionar de uma forma diferente por conta daquele ambiente, mas você continua sendo você mesmo, né? E eu acho que isso é uma grande questão das marcas pensarem, né? Que a rede social não é um lugar onde ela vai ser diferente, mas onde ela precisa manter uma coerência entre aquilo que ela é no dia a dia com os clientes e aquilo que ela é virtualmente, né? E eu acho que o que houve nesse caso... principalmente é um deslocamento, né, entre o posicionamento dessa empresa e quem essa pessoa foi escolhida para representar. E hoje a gente também tem um grande problema nas redes sociais, que são esses falsos influenciadores. Uhum. Né? Às vezes são pessoas que têm um número de seguidores muito grande, mas de fato não têm uma influência. Eu falo que é muito comum isso, você pode relacionar como uma plateia. Né? Às vezes você tem um palestrante que está falando ali para... 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, mas você tem 10 pessoas prestando atenção naquilo que ele está falando, né? Isso é muito comum, alguns seguidores têm uma audiência muito grande, mas essa audiência não está engajada, ela não presta atenção naquilo que a pessoa fala.
É verdade.
Então é muito importante pensar nisso também.
A gente está conversando aqui com o Daniel Dutra, que é diretor da Marino, agência de gestão de marcas e design. Isso é importante, esse último comentário que você fez, Daniel. E eu acho que talvez, digamos, solução para isso, e talvez o caminho para isso, esteja no fato de que as empresas elas têm que ter um maior domínio justamente desse relacionamento dela com os seus, com seus clientes. Porque se esse relacionamento for depender, digamos, de um influenciador digital, o que pode ocorrer, possivelmente, é a intermediação desse contato, né? E é muito melhor que esses contatos se deem diretamente, né? Entre a empresa, a marca e o cliente, não é isso?
Exato. Você tocou num ponto-chave, que é a importância da marca conhecer o seu público, né? Eu acho que esse é o primeiro passo para depois você estabelecer uma parceria de co-brand, né, que seria uma outra marca cooperar com a divulgação da sua marca, ou você chamar alguém para fazer uma divulgação. E aí eu acho que o primeiro passo é você entender quem é o seu público. E é muito comum alguns clientes chegarem ao escritório com uma ideia de eu atendo todo mundo, ou então uma compreensão muito rasa sobre quem são os seus clientes, né? Às vezes tem uma compreensão sobre questões econômicas, localização geográfica, faixa etária, mas não sabem, por exemplo, sobre o que os meus clientes se interessam, né? Sobre quais assuntos eles gostariam de ouvir, quais atividades eles praticam. E a partir dessas informações, você consegue estabelecer, poxa, quem seria uma pessoa para representar essa marca, né? Quem também fala sobre isso, quem também pratica o que os meus clientes gostam de fazer. Eu acho que isso é essencial para você ter uma presença digital forte na internet, né? Você reconhecer quem é o seu público.
Ótimo. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com o Daniel Dutra, diretor da Marino, agência de gestão de marcas, e ele é designer formado pela Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Muito bom dia, Daniel. Boa semana.
Bom dia, obrigado.